duas casas aqui, porque você estava contando no começo que você está há 5 anos trabalhando nesse setor, nessa área. Então, voltando a um tempo em que nós estávamos tentando sair do ápice da pandemia, que atingiu, né, da Covid-19, que atingiu principalmente, né, os idosos e as idosas. A gente nem quer se lembrar do que aconteceu, mas a gente se lembra até como lição. Então, naquela época, as dificuldades eram ainda maiores. Como você falou, né, o Brasil, de certa forma, não está preparado, né? A gente tinha um outro fenômeno mundial, que era a pandemia da Covid. De lá para cá, o que se conquistou, e acho que talvez a palavra seja essa também, o que, que se aprendeu?
Se aprendeu muito. Primeiro que nós temos uma população de proporções do ponto de vista da sua presença na pirâmide etária, ou seja, o longevo hoje é um segmento muito expressivo. Por exemplo, no Brasil corresponde a quase 17% da população acima de 60 anos. Em 2050, nós vamos ser 30%. E é uma curva que não para de crescer, ao contrário exatamente da população de 0 a 14. Hoje, 60 a mais já é maior do que 0 a 14. E progressivamente, essa população que eu chamaria de infantil e jovem, ela proporcionalmente está reduzindo, e a faixa etária dessa população mais idosa está aumentando. A pandemia, como você disse, trouxe muita informação, que eu diria uma certa fragilidade desse segmento para poder enfrentar aquele vírus tão maléfico para todos, mas particularmente para essa população. Houve uma certa reestruturação do sistema de saúde, houve uma compreensão melhor. O IBGE tem nos dado cada vez mais elementos para nós sabermos como que deve ser a abordagem, e eu diria que há um movimento, ou seja, São Paulo tem sido uma boa experiência, outras cidades do estado também. Esse ano, em São Sebastião, na Espanha, vai haver o terceiro congresso da Organização Mundial da Saúde para discutir a longevidade e uma orientação para todo o planeta, dizendo o seguinte: olha, presta atenção, essa população precisa ser bem cuidada, bem tratada, bem orientada, porque senão o sistema público, particularmente o sistema, a área financeira, não vai suportar. O Brasil está se movimentando, mas ainda numa velocidade muito aquém daquilo que nós poderíamos esperar.
Ô Walter, eu quero puxar um pouco da sua experiência, porque a gente sabe que há desafios enormes na área da saúde, na área da assistência social, na área do emprego mesmo, né? Empregos para essas pessoas, muitas buscam, são interessadas, querem fazer alguma coisa. Mas antes, as pessoas têm que chegar a esses serviços. E a gente sabe, você conhece muito bem isso, a questão da mobilidade é um problema nas grandes e nas pequenas cidades. Então, a gente fala de coisas que, né, para muita gente, são absolutamente corriqueiras, não tem a menor diferença. Então, um ônibus com piso baixo, né, uma calçada nivelada, um acesso com elevadores, com escadas rolantes, com esteiras e tudo mais. Nesses aspectos muito básicos do ir e vir, você acha que tem ainda grandes desafios?
Muitos desafios, muito. Ou seja, primeiro, talvez o maior desafio é o poder público. E eu diria, talvez até um pouco mais, o setor privado, institucional, tem que aumentar sua visão para essa população. Há uma certa invisibilidade e há um tratamento que eu chamaria de idadista. Há um preconceito, há um sonho do cidadão viver mais tempo, mas a hora que ele chega numa determinada faixa etária, há um grande preconceito contra ele. E ele continua, se tiver o preparo em termos de atividade física, nutrição, boa qualidade no sono, convívio social, propósito de vida e mercado de trabalho, ele pode atingir 75, 80, 85 anos trabalhando, produzindo, socialmente ativo e politicamente. O presidente Lula vai fazer 80 anos e os seus concorrentes não têm muitas diferenças, a não ser o candidato de oposição, mas são diferenças que vão cada vez mais se afunilando. As cidades precisam se preparar, sim, do ponto de vista arquitetônico, particularmente do ir e vir, como você disse, transporte público, melhorar o acesso, particularmente nas calçadas. As calçadas, eu diria que é um tema central hoje da possibilidade de ir e vir, porque além de permitir o acesso, ela estimula a atividade física, que para essa faixa etária é fundamental. Então, eu diria que tem que haver um reordenamento e um novo planejamento urbanístico e arquitetônico para que as cidades possam estar preparadas para isso.
Queria colocar um outro elemento, Walter, que é importante, antes da gente chegar na essência da discussão sobre trabalho, saúde, assistência social, e você vai concordar que é importante também, é a inclusão digital. Né? A gente sabe que muitas dessas pessoas não têm o conhecimento suficiente para operar um aplicativo de banco satisfatoriamente, vão às agências bancárias, as agências bancárias estão cada vez em menor número, os caixas eletrônicos também estão desaparecendo. E isso abre espaço também para outra questão, que é a questão da segurança digital. Né? Então, essas pessoas não precisam simplesmente aprender a mexer com esses aplicativos, com esse universo, mas também se proteger daquelas pessoas que estão lá para roubar o seu pequeno dinheirinho. Né? Então, como enfrentar esse problema, Walter?
Em termos numéricos, eu diria que há uma inclusão digital ainda não qualificada dessa população. Uma parte já ponderável dos 60 a mais já compra virtualmente, acessa WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook com uma certa frequência, se comunica muitas vezes por ele e tem, eu diria que, uma identidade básica já instalada. E aí tem essa segunda conexão que você fala da questão bancária, dos sistemas de segurança. Hoje as fraudes são muito frequentes aqui na cidade de São Paulo. Infelizmente, os maiores roubos são de celulares, não apenas para o aparelho, mas é para a área que os hackers fazem de uma maneira muito quase incompreensível, dada a sua agilidade e competência. E há, como você cita de maneira muito clara, há uma emergência e uma preocupação do sistema financeiro em termos de melhorar a inclusão digital. É tão importante essa questão da segurança bancária que 4 bancos já participam do nosso Fórum da Longevidade, não apenas com apoio, patrocínio e presença, mas com mesas orientando o cidadão, a sua eventual clientela, a ter sistemas de proteção e educação digital. Eu diria que educação financeira hoje é fundamental, particularmente para essa população, e o BNDES, como instituição nacional de peso e transversal, também já está começando a participar.
A gente já está chegando, Walter, ao fim da nossa conversa, e eu queria daqui a pouco, inclusive, convidar para o fórum propriamente dito, que vai ser em setembro, depois você me corrija. Eu tenho as datas aqui, a partir do dia 25, se eu não estou enganado, mas a gente já fala sobre isso já já. Mas antes eu queria então falar sobre esses três aspectos que a gente tocou no começo, quais sejam o emprego, a saúde e a assistência social. Falando do ponto de vista de São Paulo, que o Brasil é muito variado, né, as realidades são muito distintas, aqui do ponto de vista de São Paulo, quais que você acha que são as principais necessidades dessa população nesses três aspectos? E, obviamente, os desafios para sanar esses problemas. Imagino que seja um trabalho não só de poder público, mas também iniciativa privada, talvez até a academia, né? E a sociedade civil como um todo, imagino.
Primeiro, a mudança de conceito. Ou seja, nós temos que ter clareza que saúde não é apenas atendimento na ponta, através dos equipamentos de saúde, de atenção básica, atenção hospitalar e atenção terciária. Não. É prevenção, é promoção, é predição com os elementos de genética que hoje nós temos à mão. Ou seja, uma grande ação pública para que nós ensinemos o longevo de que ele tem que praticar atividade física, ter um bom sono, ter uma boa alimentação, para reduzir a demanda aos equipamentos de saúde e às filas que normalmente são gigantescas exatamente por falta de uma prevenção e promoção adequada. Então, eu diria que em São Paulo há um movimento muito positivo nesse sentido. Temos trabalhado órgãos estaduais, nacionais e até internacionais no sentido de estimularmos esse novo aspecto que é antigo, mas está sendo aplicado com mais intensidade, que é a questão da atenção e promoção de saúde. Eu diria que avançamos bastante. Em relação ao trabalho, eu estive com o prefeito Ricardo Nunes recentemente e ele cobrava dos 2.100.000 60 a mais em São Paulo, quantos que estão trabalhando? E na hora ele teve a resposta, 400.000. Falou, não, é muito pouco, nós temos que fazer uma grande campanha, abrir oportunidades, fazer jornadas mais flexíveis. Eu diria que tem um movimento em relação ao mercado de trabalho muito intenso, tanto no setor privado como público, para que essa população, mesmo aposentada, possa continuar produzindo economicamente para a sociedade.
Eu não errei a data não, né, Walter? 25 a 27 de setembro, é isso, o fórum desse ano?
Não, você acertou, 25 a 27 de setembro, Parque Ibirapuera, 3 dias seguidos, intenso debate, estandes, festival da longevidade, com atividades de lazer, entretenimento, esporte. Olha, vai ser a melhor edição do fórum nesses últimos 8 anos.
Quem quiser mais informações tem no site longevidade.com.br. E eu quero agradecer a participação aqui no A Cidade é Sua, do Walter Feldman, que é presidente justamente do Fórum São Paulo de Longevidade. Um grande abraço, Walter, obrigado pela participação e a gente volta a se falar com certeza. E agora, no A Cidade é Sua, você acompanha uma entrevista feita pelo Ronaldo Sainz com a Rosa Maria Marucci, que é coordenadora da área técnica da saúde da pessoa idosa da Prefeitura de São Paulo. Você acompanha a partir de agora.
Como que a Prefeitura avalia o crescimento da população idosa em São Paulo nos últimos anos?
Bom, o envelhecimento da população é um ganho para a sociedade, né? Ele é fruto de várias ações e do próprio progresso e da evolução, né? Da tecnologia, da melhoria das condições de vida. Então, de um modo geral, a gente deve comemorar o fato da população estar envelhecendo, mas de uma certa forma, existe essa preocupação, né, que é uma das nossas, dos nossos eixos quando pensamos nas políticas públicas, que é promover o envelhecimento saudável, né, garantir que as pessoas que envelhecem tenham a melhor qualidade de vida possível.
Mas a cidade hoje está preparada para uma maior demanda dessa população?
A cidade, ela já vem se preparando para esse processo de envelhecimento já há mais de 20 anos. Então, dentro das políticas públicas de saúde e também de outros setores, a gente tem várias medidas que começaram lá no início dos anos 2000. E ao longo dessas décadas, a gente vem aprimorando todos os processos e trabalhando em função dessa mudança, né, da faixa etária populacional. Quando a gente pensa em envelhecimento e qualidade de vida, a gente envolve várias demandas, né? O processo de envelhecimento é fruto da qualidade de vida ao longo da existência. Então, a gente, de fato, precisa ainda caminhar muito, enquanto sociedade, para um envelhecimento mais adequado.
Fazendo um recorte para a mobilidade urbana, existem medidas da prefeitura para que, por exemplo, no transporte, nas calçadas, sejam adaptadas para essa população?
Quando a gente fala de mobilidade, a gente tem algumas questões específicas, né? Os transportes, acho que a parte de acesso aos veículos, ela tem sido modificada com a modernização da frota, não é, né, área da saúde, mas a gente acompanha também. Temos também algumas medidas que são que é chamada de bairro amigo do idoso, hoje se estreita os grandes cruzamentos para facilitar a travessia. A cidade como um todo tem tido uma preocupação de acessibilidade que não só afeta a população idosa, mas também pensando na população que tem algum tipo de deficiência.
E aí, indo para uma outra parte, mais para atividade física, cultural, de lazer, que também é fundamental para essa parcela da população, quais medidas a prefeitura sempre procura atender a essa população, realizar e envolvendo essa parte que é mais leve, né, mas que é importante para essa parcela?
Ah, sim. Nem diria que é mais leve, né? Ela é fundamental também. Acho que a socialização, ela faz parte de um conjunto de ações de grande importância para a saúde do idoso. Dentro da própria saúde, das ações da Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem várias ações coletivas nas unidades básicas, as equipes do programa acompanhante de idosos, das unidades de referência em saúde do idoso, elas promovem ações de socialização. Então, os pais, que é o programa acompanhante de idosos, eles fazem muitas reuniões em datas temáticas. Então, isso estimula a vinda da família, estimula o contato entre idosos que normalmente não saem de casa por diversas questões, né? Primeiro, pela questão da fragilidade em si. Muitas vezes a família não tem tanta disponibilidade nesse auxílio. Então, esses encontros, eles são promovidos para isso. A gente tem ações de outras secretarias também. Então, pela Secretaria de Assistência Social, a gente tem os núcleos de convivência de idosos, que são exatamente serviços que promovem essa integração, né, essa possibilidade de integração e socialização. Temos também, pela Secretaria de Esportes, a gente tem várias ações. Então, tem os Jogos Municipais do Idoso, que estimula a prática de esportes, e ele é feito por territórios da cidade, e anualmente ele é refeito, realizado. A gente tem também os bailes, né? Existe um programa que chama Vem Dançar Comigo, que é justamente a promoção de bailes da terceira idade em diferentes pontos da cidade para estimular essa atividade cultural. E nós também sabemos que a própria Secretaria de Cultura, ela tem três frentes de promoção de eventos, né? Uma é a própria programação de eventos mais voltados para essa idade, né? Para essa faixa etária. Outra seria eventos que são mistos, né? Que estimula essa intergeracionalidade. Eles também têm uma linha de ação que promove a contratação de artistas idosos para se apresentarem nas viradas, nas ações que eles promovem.
Rosa, você cita esses programas, e aí me surgiu uma dúvida: qual que é a melhor maneira dessa parte da população, dos idosos, conseguirem acessá-los? É por meio da internet, é por meio de um espaço físico? Porque às vezes pode acontecer dessa dificuldade, né? De a gente entender que existe o programa, mas não ter acesso a ele.
Eu acho que existe a questão da internet, né? Que é meio mais acessível hoje, embora a gente ainda saiba que para a população idosa ainda existe uma barreira de acesso, quando a gente pensa em tecnologia. Mas, assim, as próprias secretarias trabalham na divulgação dessas ações na mídia, né? Rádio, TV. E também existem as divulgações nos bairros. Então, quando vai acontecer alguma coisa, normalmente essas divulgações são feitas nos territórios onde as ações serão realizadas. E existem os equipamentos, né? Eu acho que é importante a gente estimular essa população a frequentar esses serviços, né? Os núcleos de convivência, as unidades básicas de saúde, fundamentalmente. Nesses serviços, sempre acontece a divulgação das ações nos territórios.
Você cita os programas. Existe também um trabalho da prefeitura com os profissionais para que esse trato com os idosos aconteça de uma maneira treinada, profissional? Claro que necessariamente aconteça de maneira profissional, mas existe algo específico para essa relação, para esse meio de campo feito pela prefeitura?
Bom, eu posso falar especificamente da saúde, né? A gente tem todo um processo de treinamento dos profissionais, até porque nós estimulamos exatamente que as equipes tenham esse olhar mais específico para o processo de envelhecimento. Então, dentro dessas capacitações, a gente trabalha a importância de um acolhimento mais específico para essa população, com uma escuta mais qualificada, com esse reconhecimento, né, de que muitas vezes, por conta de alguma dificuldade, de alguma perda de capacidade funcional, a comunicação fique um pouco mais difícil. Então, é importante que a gente primeiro acolha, né, da maneira mais humanizada e adequada, e também se certifique, né? Isso é importante quando a gente está falando de um tratamento, orientando sobre alguma conduta que será feita. É importante que a gente oriente adequadamente essa população e que busque saber se esse entendimento foi realmente efetivado, né? Para que não haja erro, por exemplo, de medicação, de tratamento, de conduta. Existe também todo um acompanhamento das equipes de estratégia de saúde da família pelos agentes comunitários de saúde. Esses agentes fazem visitas, né, no domicílio. Então, além desse contato, ainda a gente tem uma preocupação também, que é o combate à violência contra a pessoa idosa. Então, existe todo esse olhar mais atento para essa população, principalmente os idosos mais frágeis.
Quando acontece uma análise por parte da secretaria, do setor, dentro dos problemas do cotidiano dessa população idosa, qual que é o recorte que a prefeitura faz de imediatismo na situação, que a gente precisa resolver, quando eu coloco precisa, né, por parte da prefeitura, que é algo fundamental para acontecer nesse momento?
Eu acho que o melhor exemplo disso é a própria pandemia, né? A forma como a gente atuou na saúde, buscando atender a população idosa, mesmo que à distância. Então, a gente colocou a teleassistência para monitorar os idosos que já tinham acompanhamento com doenças como hipertensão, diabetes, priorizou a vacinação dos idosos institucionalizados, dos próprios idosos que estavam em acompanhamento pelo pai. Quando você tem essa necessidade, a vacina da gripe, por exemplo, que é anual e que a gente acaba atuando de forma mais enfática, porque é um problema realmente que traz muitos agravos para o idoso, pode trazer várias complicações. Então, nessas questões mais pontuais, né, quando a gente tem alguma situação que necessita desse olhar, tem todo um contingenciamento da secretaria envolvendo vários setores para tomar medidas que sejam mais urgentes, né? Para além dos programas normais que já são realizados.
Há um movimento de parceria entre setor público e setor privado. Também nesse setor essa parte para o público, para os idosos. É, há também parcerias envolvendo o setor privado e público?
A nossa rede, ela atua nessa parceria, né? A gente tem as organizações sociais que gerenciam os territórios e a população idosa está dentro desse contexto, né? Elas são responsáveis pela gestão dos serviços ali no território, e esses serviços atendem todos os ciclos de vida.
Quando a gente pensa em metas para os próximos anos, como que a prefeitura lida com isso?
Bom, a gente tem trabalhado bastante na questão da prevenção, né? Isso é fundamental. Então, quanto mais a gente conseguir manter esses idosos o mais saudáveis possível, né? Dentro do processo, isso é importante, né? Mas também a gente tem trabalhado bastante com as possibilidades. Então, dentro do processo de envelhecimento, a gente trabalha a qualidade de vida dessas pessoas, mas a gente entende, né? É uma questão inerente ao processo de vida, que em algum momento vai existir um processo de finitude, né? Então, isso também é uma preocupação da secretaria, tanto que a gente tem o plano municipal de cuidados paliativos hoje, foi implantado e vem sendo ampliado para toda a cidade, justamente pensando nesse momento, né, nessa finitude que é inevitável, mas que a gente possa garantir um processo de final de vida que seja digno para o idoso e que dê suporte também para essa família.
Esse foi o A Cidade é Sua desta semana aqui na nossa TMC. Na semana que vem, mais um tema do seu interesse. Até lá.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
E a quinta edição do Fórum Esfera Brasil, o nosso repórter Rafael Tebas foi ao evento e conversou com o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira. Ele comentou sobre o leilão de baterias, o impacto da guerra no Oriente Médio, no combustível e sobre o encontro recente entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. Vamos ouvir.
A gente conversa agora com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aqui na TMC. Ministro, muito obrigado por nos atender. Agora há pouco no Fórum Esfera, o senhor comentou sobre o leilão de baterias. Em 15 dias, alguma novidade em relação a esse assunto? E como que isso pode impactar o consumidor diretamente, pensando no futuro? Por exemplo, a conta de luz, que todo mundo pensa bastante.
Na verdade, nenhuma alteração. É uma inovação fundamental para que a gente possa estabilizar o sistema, para que a gente possa dar o primeiro passo para que a gente tenha condições, aí sim, de avançar com eólica, com solar, porque essas intermitentes entram no sistema hoje criando instabilidade. E nós precisamos, quando elas aumentam, aumentar a potência, aumentar a energia firme e despachável, que é as térmicas, que são as nossas hidrelétricas. E nós sabemos que as hidrelétricas não avançam há muito tempo no Brasil. As últimas foram feitas durante os dois mandatos do presidente Lula. Por isso, aumenta a necessidade térmica. A bateria é uma alternativa fundamental, que é o BES. Vamos fazer esse leilão. Tivemos que conversar com o mundo inteiro, porque como é uma inovação, precisava da gente ter segurança se nós podemos ou não colocar conteúdo local. Queremos colocar porque queremos a nossa indústria participando e se fortalecendo. mas estamos estudando o percentual e como fazer isso para garantir o sucesso do leilão e uma inovação tão fundamental para o desenvolvimento da sustentabilidade, o desenvolvimento dos investimentos, mais geração de emprego e renda nas renováveis no Brasil.
Em relação aos combustíveis, essa é uma questão também muito importante, não vai haver desabastecimento, e como que a guerra também no Oriente Médio impacta em relação a essa pauta?
O Brasil é um dos países que foram menos impactados. Por quê? Primeiro porque somos exportadores de óleo, somos quase autossustentáveis na produção de diesel e de gasolina. O nosso etanol ajuda muito, o biodiesel ajuda muito, a nossa matriz é muito consistente, temos muita matéria-prima. Segundo, porque o governo do presidente Lula, de forma rápida, célere, tomou todas as providências para minimizar os impactos dessa guerra na bomba de gasolina para o consumidor brasileiro, para a economia nacional. Tivemos o menor impacto de todos os países do mundo, mas é preocupante. E o presidente Lula levou essa preocupação ao presidente Trump. Ele estava presente, dizendo que a economia do mundo inteiro preocupa-se. Por quê? Porque é necessário que a gente tire o povo da fome, da miséria, que a gente faça a inclusão, o desenvolvimento econômico e social. E, em especial, nos países em desenvolvimento como o Brasil. E nós fizemos e conseguimos até agora muitos avanços para que a gente e ninguém do povo brasileiro pague pelo preço de uma guerra que não é nossa. Mas precisamos de fazer absolutamente tudo para que essa guerra termine o mais rápido possível. Primeiro porque termina aquilo que machuca a todos, que é tantas vidas sendo ceifadas. Segundo, porque impacta a economia também matando, porque gera mais fome, mais miséria, menos desenvolvimento econômico com inclusão.
Ministro, muito obrigado pela entrevista. Para a gente fechar, ano eleitoral, de que forma o senhor observa essas próximas semanas, próximos meses também, durante esse ano eleitoral?
Com otimismo. Presidente Lula retomou todas as políticas públicas tão fundamentais a melhorar a vida da população brasileira e implementou outras tantas. O Brasil cresceu, tem o menor índice de desemprego da sua história. O Brasil está se desenvolvendo, está dialogando com o mundo. Isso é fundamental para atrair investimentos nos setores fundamentais da economia. Estamos no dia a dia fazendo muitas coisas na infraestrutura, na inclusão, e por isso os resultados, naturalmente, eu quero acreditar, virão na confiança, e nós teremos pela quarta vez o grande líder que é o presidente Lula, líder da maior democracia do mundo, o único a governar uma democracia de um país transcontinental como o Brasil, por 3 vezes, e eu espero que pela 4ª.
Muito obrigado pela entrevista, ministro. Valeu.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepto.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um espaço para conversas que não cabem no tempo acelerado das manchetes, das redes sociais. Aqui a ideia não é colecionar respostas prontas, é tentar entender o que existe por trás delas. Tem contradições, tem dúvidas, tem bastidores, tem escolhas que moldam toda uma trajetória, histórias de vida. Toda semana, aqui neste sofá, há uma conversa sem pressa com alguém que, de alguma forma, ajuda a explicar o nosso tempo. E o convidado de hoje talvez seja justamente uma das pessoas que mais tentam decifrar o mundo contemporâneo. Enquanto muita gente comenta os acontecimentos à distância, ele passou décadas vivendo os bastidores do poder global. Das salas da ONU, às crises diplomáticas, dos escândalos da FIFA, às negociações internacionais mais delicadas. Sempre tentando entender não só o fato, mas o que existe por trás do fato. E num momento em que o jornalismo vive, e vive sim, uma crise de confiança, uma crise que também é relacionada à velocidade da publicação, a superficialidade. Ele continua apostando na apuração obsessiva, na experiência acumulada e na complexidade. Correspondente internacional, escritor, colunista, músico formado em orquestra, filho de imigrantes libaneses e um dos jornalistas mais respeitados no exterior. Nosso convidado de hoje é Jamil Chad. Jamil, bem-vindo.
Muito obrigado, Joana. Obrigado pela acolhida. E que bom que tem um lugar que a gente possa falar com tranquilidade. Parabéns.
Jamil, que é nosso correspondente em Genebra, já trabalhei com o Jamil em outras oportunidades, sem ser aqui na TMC, mas todos os dias na TMC o Jamil tem informações apuradas, informações de bastidores, informações importantes para o nosso dia a dia, mas hoje o papo não é sobre as informações que o Jamil traz, é sobre o Jamil. Jamil, eu descobri duas coisas sobre você que me deixaram muito intrigada. Na verdade, eu descobri várias, mas essas duas a gente junta para que você comente. A primeira é que você escreve em pé. E a segunda é que você acende velas quando alguém que você ama precisa de proteção. E eu te faço a pergunta. Entre a racionalidade absoluta do jornalismo investigativo e a racionalidade que você mostra, que você traz todos os dias, e esse teu lado quase ritualístico, quem é o Jamil fora da reportagem?
Puxa, essa foi uma apuração, hein? Esses dois dados.
Aprendi
aí,
com você.
Esses dois dados aí, só realmente quem me conhece para dizer isso, é verdade. Eu escrevo de pé, sempre que eu posso eu escrevo de pé, eu tenho uma mesinha que ela sobe, então eu coloco ela numa altura para escrever de pé. E sim, eu acendo muitas velas, com muita frequência. Eu não sei te responder isso, João. Realmente eu nunca parei para pensar, mas eu me recuso a abrir mão da espiritualidade, não de uma religião específica, mas de acreditar que não é possível que a gente está aqui só como carne e osso, que a gente está aqui só como indivíduos racionais. Deve ter mais do que isso, né? Então, por que não uma vela? E, além disso, fica muito gostoso o cheiro também. Dependendo da vela que você escolhe.
Oi, Jamil. E aí, procurando entender esse inexplicável que você está trazendo até em relação à espiritualidade, você tem como missão fazer com que os outros entendam o mundo e, claro, ao mesmo tempo, você também tenta entender para conseguir explicar. Em algum momento você sentiu que o mundo está inexplicável?
Constantemente. Quase todos os dias. O que acontece, Jona, é que eu acho que esse ponto que você falou da entrevista aqui, ou desse exercício que você faz, que é de assumir que existe uma complexidade. Ou seja, enquanto a gente vê nas redes sociais, muita gente, isso você deve também ver, muita gente com respostas prontas para temas e assuntos extremamente complexos. Mas calma aí, se existem respostas prontas, como é que esses temas já não foram resolvidos? Porque obviamente eles são complexos, porque obviamente a resposta não vai ser imediata. Tem temas que estão percorrendo a história da humanidade e são tão velhos quanto a própria humanidade. Fome, as doenças, pobreza, etc. São temas absolutamente perenes na história da humanidade. Então não adianta a gente achar que nós, na nossa geração, temos uma resposta óbvia. O problema, e aí eu tenho sentido sim muitas vezes, que a gente tem uma certa arrogância de achar que a gente sabe o que está acontecendo, o que sabe, o que a gente tem a resposta. E eu acho que é um erro, porque essa arrogância nossa, às vezes como jornalista, mas também como ser humano, ela impede que a gente possa ver a complexidade. E eu acho que está na complexidade a história da nossa geração. A nossa geração vive uma encruzilhada, essa encruzilhada é absolutamente complexa. Eu não quero... sabe o que eu não quero? Eu não quero dizer não aceito a complexidade. Eu quero ao contrário, eu quero enfrentar a complexidade, eu quero entender a complexidade. Mas você tem toda razão, tem muitas vezes que Eu termino o dia pensando, não entendi nada. Não entendi nada mesmo.
Você sempre foi curioso? Como é que você era quando você era criança?
Eu acho que... Não sei se eu era curioso, mas tem uma coisa que eu ficava muito intrigado, que era como que as decisões eram tomadas. Por que alguma coisa acontecia?
Você lembra disso?
Eu lembro. Eu lembro porque vinha numa mistura de... Talvez até de inconformismo, dizendo, não, mas eu não concordo com isso. Quem que tomou essa decisão? E também um pouco para descobrir por que a gente faz o que a gente faz. Vou te dar um exemplo. Por que futebol no fim de semana? Né? Parece uma coisa tão óbvia. Mas, ao longo dos anos, você vai descobrindo que não é óbvio. O fim de semana é uma construção. Né? Foram trabalhadores, foram pessoas muito engajadas que lutaram para que o fim de semana existisse. E aí os ingleses foram lá e colocaram diversão naquele fim de semana. Entre elas, o futebol. Né? Então, o futebol é o resultado de uma construção. O local do futebol do fim de semana é uma construção. Então, eu acho que eu sempre tive uma curiosidade de saber por que as coisas acontecem. Né? Mas eu jamais pensei que isso ia resultar no jornalismo.
Uma profissão.
Não, imagina, nenhum. Nem...
Você não sabia que você queria ser jornalista?
Não, até o último dia da faculdade. Eu não fiz jornalismo.
Você fez o quê?
Fiz relações internacionais.
Ah, mas hoje em dia você trabalha com...
Isso. Mas eu nenhum momento da faculdade eu pensei em ser jornalista. Até literalmente, não é uma brincadeira, no último dia da faculdade. Que tinha um cartaz de um curso de trainee, na época, da Gazeta Mercantil, século passado. Desculpa.
Ô Jamil, você é um imigrante, que vem de uma família de imigrantes. Como é que isso reverbera em você, na sua personalidade?
Eu até escrevi certa vez sobre isso. Eu acho que eu acordo todos os dias imigrante. E eu vejo como isso, de alguma forma, afeta o meu trabalho. Você também. Não quer dizer que a gente não se sinta em casa. Eu me sinto em casa em Genebra. Eu estou lá há 26 anos. É a minha casa. Eu não tenho dúvida onde é a minha casa. Mas eu sei que muita gente me olha como não saindo de lá, apesar de estar 26 anos. E aí a gente fica pensando em todos os fluxos migratórios que aconteceram na história. Quantidade de gente que teve suas vidas viradas de cabeça para baixo. Eu sou imigrante na situação absolutamente privilegiada. Mas tem um ponto que eu acho que liga todos nós, você, um imigrante no Oriente Médio, um imigrante latino nos Estados Unidos, que é o fato de a gente sempre questionar de onde nós somos, ou quem nós somos. Essa é uma pergunta que permanentemente faz parte da minha vida.
E de onde é que você é?
Eu não sei. Não, eu acho que é na complexidade que a gente vai encontrar essa resposta. Eu sei que eu sou brasileiro. Eu só tenho passaporte brasileiro. Então, eu tenho certeza que eu sou brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que, ao não morar no Brasil, eu perco muitas das gírias, das tendências...
Da cultura atual, né?
De quais são as músicas que a gente está ouvindo, qual a escalação do meu time, que às vezes eu peno para saber. Então, eu sei que tem algumas referências que eu perco.
E, ao mesmo tempo, você não tem essas referências de base da Suíça, que é o que eu sinto aqui. Trabalho com jornalismo aqui. Jornalismo precisa de referências, seja referências históricas, seja referências culturais. Eu não tenho referências culturais da minha infância aqui. Então, uma discussão agora há pouco na redação era que eu nunca vi Chaves. Eu sei que existe, sei que é importante, sei que muitas pessoas têm um apego sentimental, mas eu não vou parar para ver Chaves só porque eu sei que é importante. Então, tem Chaves, tem Xuxa, tem Sandy Júnior, tem tantas coisas. Eu não tenho aqui, tenho de Portugal. Mas, ao mesmo tempo, eu já não estou a par de tudo que está em Portugal. Então,
exatamente.
Fica um pouco nebulosa a questão da identidade. Eu me sinto meio lá, meio cá. Você também?
Entre mundos. Uhum. Eu me sinto entre mundos. Agora com dois filhos adolescentes que nasceram lá, é curioso, porque você vai descobrindo coisas daquele local que você nunca tinha entendido. Por quê? Porque eles são de lá. Eles não são de outro lugar, local. Eles absolutamente são daquela cidade. Mas viver entre mundos não é ruim, não. Eu não acho um problema, eu acho uma riqueza.
Eu acho super interessante. É um privilégio, é isso.
Absolutamente.
É um privilégio.
Desde que você entenda essa complexidade, desde que você entenda talvez o privilégio que você está vivendo. Mas insisto, na minha situação, provavelmente na tua, situações de muito privilégio em comparação a milhões de refugiados e imigrantes que pelo mundo, muitas vezes, são obrigados a sair dos seus países por guerra, fome, desastre natural, etc., e não são recebidos do outro lado. Então, o entre-mundos deles é em terra de ninguém. O nosso entre-mundos é uma riqueza.
A gente fala do entre-mundo sorrindo.
Exatamente, exatamente.
Muita gente não consegue nem falar sobre isso.
Exato. Até num dos textos, uma vez, eu coloquei isso, que quando meus filhos vêm para o Brasil, acolhida a esses dois imigrantes, de tapioca, pão de queijo, abraços da avó, festa, etc. Então, é uma acolhida. A acolhida para um refugiado, um imigrante haitiano, venezuelano, boliviano, é outra. E a gente precisa entender que não é o país da acolhida. Para quem? Quem são os imigrantes desejados e quem são os indesejados? Aonde é que esse país, aqui cabe todo mundo? Não é verdade. É um país discriminatório, xenófobo, racista. O Brasil é tudo isso. Então, a gente não confundir que existe uma acolhida para todos. Não é para todos.
Jamil, você acha que, porque a imigração permeia a tua história, a história da tua família, é por isso que você tem uma sensibilidade maior com a questão de imigrantes e refugiados?
Eu realmente acredito que tem uma parcela dessa história que é impossível não se identificar. Você, você vai entender que a história dos teus avós poderia ser uma história de qualquer uma dessas pessoas que hoje migra. Então não tem como você não fazer a ligação. Não tem como eu me dizer, não tenho nada a ver com isso. Eu sou produto disso, eu sou resultado disso. Mas também tem outro componente, Joana, que eu acho que é a necessidade de a gente entender que muitos dos imigrantes saem dos seus países forçados. E aí é um outro componente, que é justamente entender por que eles saíram das suas casas. A maioria, isso eu muitas vezes faço essa pergunta quando eu estou em rotas com os refugiados, imigrantes, eu sempre faço a pergunta, se você pudesse, o que você faria? E quase todos falam, voltaria para casa. Então, é muito tocante, no fundo.
De todos os assuntos que você trata todos os dias, qual é o que te deixa mais indignado atualmente?
São muitos. Mas eu acho que a desigualdade. Porque a desigualdade, ela é uma decisão política. Tem dinheiro para todo mundo. O planeta tem recursos para que a pobreza e a fome sejam temas do passado. Então, qual é esse pacto de sociedade que a gente fez que não precisa lidar com a pobreza e a fome? Por que a gente vai dormir tranquilo e acha que a fome e a pobreza são da história? Da natureza humana, sempre foi assim. E isso me deixa muito indignado, porque a gente tem uma oportunidade absolutamente histórica de erradicar esses dois problemas. A gente tem essa oportunidade, vou colocar em números, para não pensar que a gente está falando aqui de uma tese idealista, não. Em 2025, o mundo gastou 2 trilhões e 800 bilhões de dólares, 2 trilhões e 800 bilhões de dólares em armas. Em um ano, se a gente pegasse esse dinheiro e transformasse em combate à pobreza e à fome, a gente teria erradicado a pobreza extrema no planeta, não no Brasil, não na América Latina, no mundo. Então, qual é essa decisão de dar preferência a soluções militares? Por quê? Por que que a gente acha que é natural que exista alguém vivendo abaixo da linha da pobreza, quando, por, ou na fome, quando o planeta produz alimentos para dois planetas? O planeta produz alimentos para dois planetas. E a gente tem mais ou menos 600, 700 milhões de pessoas que passam fome todos os dias no mundo. Como? Então, essa parte que eu não consigo... Até posso explicar racionalmente, não, porque, etc. A taxação, impostos, não sei o que tal. Tudo bem, dá para a gente explicar. Mas eu não consigo entender como a gente vai dormir todo dia tranquilo, dizendo, tem dinheiro, mas a gente opta por não distribuir.
E esse é um dos tantos assuntos que passam por aquela complexidade que você falou agora há pouco. A gente começou falando sobre complexidade. Esse assunto é muito complexo. Você gosta de assuntos complexos. E a sociedade cada vez menos está pronta para lidar com assuntos complexos, porque a tendência é de respostas rápidas, de conversas rasas, viver em bolha. Quando você vive em bolha e você só se alimenta daquilo que você gosta, você não consegue suportar mais o diferente, aquilo que não pensa, ou aquele que não pensa com você. Nesse sentido, você defende muitas pautas, você escreve sobre muitas pautas, você se interessa sobre muitos assuntos que são relativos a direitos humanos. No nosso mundo simplista, direitos humanos é uma pauta, um assunto, um grande assunto, que é muito associado a uma ideologia. Isso. E os jornalistas sofrem mais do que nunca com esse processo de serem enfiados em duas caixinhas, ou você é A ou você é B. Como é que é isso para você?
É muito complicado, porque daí a gente esquece da história da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma operação basicamente norte-americana. E vamos lá, Eleanor Roosevelt, que era mulher do presidente americano e que foi a pessoa que coordenou basicamente a redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tinha nada de esquerda, nada. O que é que, da onde surge a ideia contemporânea de direitos humanos? Do fato de que 20 milhões ou 15 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eles precisavam resgatar o óbvio. Qual o óbvio? O direito à vida. Então, não tem, ali naquele momento, não era de direita ou de esquerda, era de dignidade, era de recuperação. O cheiro da morte ainda pairava no ar naquele momento. E aquelas pessoas foram escrever uma declaração dizendo, a partir de agora, a gente precisa de uma bússola. Não, o genocídio não pode ser autorizado. Não, não dá para a gente aceitar que, de repente, uma guerra gere 10, 15, 20 milhões de pessoas mortas. Ali não existiu o debate de esquerda e de direita na construção dos direitos humanos. Onde é que, né, em que momento isso foi sequestrado por uma bandeira ou por outra para dizer que não, que é assim ou que não é assado? Então, eu realmente acredito, e eu vou além de direita e esquerda, eu realmente acredito que os direitos humanos, eles são universais. E aí também, em relação à religião, ou não religião, você pode não querer ter uma fé, é absolutamente independente do teu gênero, é absolutamente independente da tua nacionalidade, da tua cultura, etc, etc. Porque nós não estamos falando, não, olha, isso aqui é uma conquista que tem a ver com uma pauta de esquerda, ou de uma nacionalidade, ou de um gênero. Não, é do ser humano. Você deveria nascer com esse direito, não conquistá-lo. Você nasce com o direito de ter uma vida digna. Ponto. Como é que isso pode ser de direito de esquerda? Então, aí, claro, tem todo o debate sobre de que forma isso foi sequestrado. Isso é extremamente complexo. Mas eu fico muito indignado quando isso é colocado como um lado. E aí, volta na historinha do futebol. Quem vai ao futebol no fim de semana assistir o seu jogo, tem que entender que aquilo ali foi uma conquista de direitos humanos. Ela não foi, não é por acaso que o fim de semana existe, e não é por acaso que na Inglaterra, os trabalhadores, depois de muitas greves, depois de muita operação, basicamente, de muita pressão, conquistaram o direito a ter um dia de folga. Nesse dia de folga foi colocado o futebol. Insisto, essa história do futebol não é de direita e nem de esquerda. Então, quando você for ao estádio no fim de semana, lembre-se que aquilo ali foi uma conquista de direitos humanos.
Jamil, nós sabemos que você tem fontes importantíssimas, claro, que não vamos revelar, e que você faz um trabalho de apuração incrível, mas nós aqui também.
Sim.
Em relação a você. A gente foi atrás de fontes e acho muito interessante o que nos falaram, uma fonte, que não podemos dizer quem é, claro, sobre você, que é o seguinte, abre aspas, ele nunca negocia a própria consciência tranquila, fecha aspas. Jamil, você já pagou caro por não flexibilizar alguns princípios?
Ah, muitas vezes. Muitas vezes, inclusive, não só, eu diria, no nosso trabalho, mas eu acho que também na relação com outras pessoas. Isso não estou falando de ser intolerante. Eu acho que realmente a gente precisa saber escutar. Eu acho que escutar, e como jornalista a gente sabe disso, eu acho que a gente escuta 90% do nosso tempo. Né? Quando a gente vai fazer a pauta, é um exercício de escuta. Né? Eu não tento convencer ninguém, quando eu faço uma entrevista, de que a pessoa está certa ou está errada. Não é essa. Esse não é o nosso exercício. Agora, eu, obviamente, já tive situações de que textos, em alguns momentos, foram sugeridos que fossem amenizados, que fossem modificados. E eu sempre tentei mostrar de uma forma muito clara, que o que eu estou fazendo não é negociável. Né? Mas, insisto, não é a intolerância em relação ao outro. Porque eu vou ouvir o outro. No livro que eu publiquei agora, sobre esse ano que eu passei nos Estados Unidos...
Qual o título?
Tomara que você seja deportado. Eu fiz questão de estar entre os trumpistas. O livro é basicamente um percurso com os trumpistas. Então, não é porque eu não quis escutar, eu quero escutar, eu quero saber de onde vem aquilo ali. O que eu não posso é abrir mão, eu diria, de uma linha mínima de defesa da dignidade do ser humano. Quando a história passa a ser de violência, de ódio, de xenofobia, de racismo, de misoginia, não tem negociação.
É inegociável.
Não tem negociação, não pode ter. Se a gente normalizar qualquer um desses elementos que eu te disse, qual que é o próximo passo? Né? É você dizer que aquilo não é mais crime. Né? E, perdão, é crime. Né? Ah, não está codificado. Né? Ok. No Brasil está. No Brasil quase tudo está codificado, inclusive. Mas abrir mão dessa defesa, eu acho que eu estaria me traindo. Eu acho que esse é o ponto fundamental.
Você se considera uma pessoa corajosa? Uma pessoa que te conhece desde a infância disse que você é corajoso e que você ganhou mais coragem com o tempo.
Eu não me vejo assim. Eu não? Não? Vejo, não, coragem não. Eu me vejo... Não, no coragem eu acho que não é a palavra que eu uso para mim. Eu acho que só busco em algum lugar, e a gente falha todos os dias nisso, mas um pouco de coerência. Mas eu falho todos os dias na coerência também. Mas eu acho que se eu acredito nisso, se eu acho que realmente é escandaloso a gente passar pela rua e ter gente incapaz de servir a seus filhos... A gente precisa ser coerente com aquela indignação. Então, eu acho que eu sou coerente com a minha indignação. Eu não sei se coragem... Bem, aí quem disse isso deve ter algum motivo para dizer, mas eu fico só com a coerência diante da indignação.
Mas tem histórias suas que demonstram coragem. Por exemplo, você ficou preso uma noite em Chernobyl. Para isso, você precisa ser corajoso.
Não sei, aí também foi falta de planejamento. Mas,
mas não tem, você teve que assumir uma parcela de coragem nesse momento. O que aconteceu?
Não, olha só, esse ano está fazendo 40 anos da explosão de Chernobyl. eu fui fazer uma matéria sobre os 20 anos de Chernobyl.
Não, não tem tanto tempo, vai.
20 anos de Chernobyl. Não existia guerra na Ucrânia, né? Chernobyl, obviamente, era uma história, era uma história dramática. É uma história absolutamente dramática. E aí eu queria visitar Chernobyl. E tinha uma regra bastante...